No momento, as aulas presenciais estão sendo retomadas em vários estados. O Senado debate o retorno dos alunos para a escola de forma segura e eficiente. Esse assunto foi discutido na comissão temporária do Senado, que acompanha as ações de combate à Covid-19. E vários cidadãos fizeram perguntas por meio do portal E-Cidadania. Nós convidamos o senador Marcelo Castro, senador do MDB do Piauí, para responder algumas dessas perguntas. O senador é integrante da Comissão Temporária da Covid-19, é presidente da Comissão de Educação do Senado e é lá de Teresina, no Piauí, conterrâneo aqui deste nobre jornalista. Meu caro senador Marcelo, como está a nossa Teresina? Bom dia.
Bom dia, José. Bom dia aos ouvintes da Rádio Senado. É um prazer muito grande me dirigir a vocês. A nossa querida Teresina, terra da Cajuína, do calor, a cidade verde, a Verde Cato, está bem. Graças a Deus as coisas estão andando normalmente.
Que bom.
Estou à sua disposição, José. Prazer.
Senador, vamos começar aqui com algumas perguntas que foram enviadas ao portal E-Cidadania e eu aproveito para repassá-las ao senhor. O Paulo Emanuel, que é da Paraíba, ouvinte nosso, ele pergunta: um possível retorno apressado não causaria possibilidade de internações e aumento dos casos em situação de estabilização? Como fazer o monitoramento das escolas para verificar possíveis casos?
Bom, isso aí é uma preocupação que todos nós temos desde o início. Mas nós já estamos com um ano e meio de pandemia e entendemos que agora é o momento adequado para a volta às aulas, de maneira segura, de maneira prudente. Né? Uma parte das aulas pode ser remotamente, quer dizer, o sistema híbrido talvez seja o ideal para não haver muitas aglomerações. A vacinação no Brasil está cada dia avançando mais, né? Grande parte da população, sobretudo os mais idosos, já estão vacinados, que é o grupo de risco maior. Então, o que nós recomendamos é que as medidas higiênicas, né, sejam tomadas. O uso da máscara, o uso do álcool em gel, o distanciamento entre as pessoas, não falar com outra pessoa sem máscara, porque está provado que esse é o momento que você pega a Covid e que você transmite a Covid, é exatamente o momento em que você se encontra sem máscara. E é preciso as pessoas terem a compreensão de quem está usando a máscara, está usando para se proteger, mas muito mais para proteger o próximo. Então, a máscara não é só um direito do cidadão, é um dever de todas as pessoas usar a máscara para não se contaminar e não contaminar o próximo. Para o grande problema, Gesiel, dessa enfermidade, dessa pandemia, a Covid-19, é que a pessoa estando contaminada, antes de apresentar os sintomas, ou seja, antes da pessoa saber que está contaminada, ela já está transmitindo. Então, dias antes de aparecer os sintomas, a pessoa está transmitindo. Ou seja, a pessoa pode estar sendo um agente infeccioso, transmitindo a infecção para outras pessoas, sem ter a menor intenção, sem saber. Por isso, a regra é geral. Saiu de casa, você usa máscara para se proteger e, sobretudo, para proteger o próximo.
O ouvinte Tapajós, que é lá de Minas Gerais, ele pergunta se há indicadores epidemiológicos e específicos para retorno das atividades escolares. E, se sim, quais?
Bom, o que é que ocorre? Nós temos, desde o início, acompanhado. E houve movimentos, inclusive, para se votar leis aqui do Senado, do Congresso Nacional, para o retorno às aulas. E nós, desde o início, que ficamos contra. Nós, não sou eu, o Congresso Nacional, são as entidades educacionais que vêm acompanhando. Mas hoje há um consenso de que a volta às aulas, aliás, muitas escolas já voltaram a funcionar, muitos estados já voltaram a funcionar, muitas escolas privadas já voltaram a funcionar, e voltando a funcionar com as regras rigorosas, né, de prevenção da transmissão da enfermidade, você pode retornar de uma maneira relativamente segura. Não dá moleza, não dá chance ao vírus. Como é que você faz isso? Você faz isso procurando não contaminar suas mãos, ou seja, não abraçando ninguém, não beijando ninguém, não cumprimentando ninguém, apertando as mãos. Certo? É a primeira providência. Nós precisamos todos nos transformarmos em japoneses. Japoneses cumprimentam os outros com a cabeça, não pegando a mão de ninguém. Nós temos que continuar assim. Segundo, o uso da máscara, 100% do tempo que você estiver fora de casa. A gente vê muitas pessoas andando na rua, está com a máscara no queixo, está com o nariz de fora. Não adianta de nada. Se você pegar uma imagem de toque, na rua de Tóquio, você não vê uma pessoa que não esteja de máscara. Todos os países do mundo que enfrentaram bem essa Covid, que estão se saindo bem, com baixo número de contaminados, com baixo número de mortos, todos eles é porque fizeram um controle rigoroso e não deixaram a enfermidade transmitir. Então, eu posso dizer aqui ao ouvinte aí que passou, que há estudos e que aqueles estados, aqueles municípios, aquelas escolas que voltaram a funcionar e que estão aplicando as medidas higiênicas de prevenção, não estão tendo problema não. Isso nos dá uma segurança de dizer que está na hora do retorno presencial das aulas do Brasil.
A nossa última pergunta vem da Aline Roque, ela é aqui do Distrito Federal. Ela pergunta, senador, como será o monitoramento dos protocolos de segurança nas escolas, visto a diferença existente nas estruturas físicas e de pessoal?
Bom, isso aí, cada secretaria vai ter que tomar as suas providências. Como você sabe, o sistema educacional do Brasil, ele é bem isolado. A União faz uma coisa, o Estado faz outra coisa, o município faz outra coisa. Não tem um sistema integrado como tem na saúde, o SUS. Aliás, nós estamos querendo este ano ser a nossa meta principal no Congresso Nacional, a gente aprovar o Sistema Nacional da Educação. E seria assim o SUS da Educação, para que as ações possam ser coordenadas, União, Estados e Município. Uma ação interfederativa, como é o SUS, né, que não é estanque, como atualmente o Brasil. Então, na prática, o que é que vai acontecer? Cada secretaria de Estado vai ter que fazer um monitoramento. Cada secretaria municipal de saúde vai ter que fazer o seu monitoramento. E, naturalmente, reportar ao Estado e mostrar, quer dizer, se numa escola teve um aumento de casos, tomar providências mais rigorosas, ou até suspender por alguns dias as aulas presenciais para poder ter um retorno seguro. Então, hoje já há um domínio, um conhecimento muito grande da evolução e da transmissão da doença. Então, as pessoas já estão suficientemente informadas para tomar as medidas preventivas necessárias para não aumentar o número de casos. Se mantiver o distanciamento, não houver aglomeração, houver o uso da máscara, o uso do álcool em gel, lavar as mãos com frequência, não apertar a mão de todo mundo, isso é tranquilo, é seguro. As pessoas não vão se infectar a mais do que o que já estão se infectando. Não vai ser um fator de aumento dos casos no Brasil, o retorno às aulas. É claro que tudo isso tem que ser feito com todo rigor, com todo cuidado, com todas as precauções. Ninguém está pedindo para as pessoas saírem aí agora se aglomerando, não pode. Não está na hora ainda. Eu quero dar um exemplo aqui que aconteceu nos Estados Unidos para mostrar a importância da vacinação. Na segunda-feira, atrasada, saiu nos Estados Unidos uma pesquisa mostrando que 95% das pessoas que estão hoje se internando nos Estados Unidos por Covid são de pessoas que não foram vacinadas. E 99,5% das pessoas que estão morrendo nos Estados Unidos hoje por Covid são de pessoas não vacinadas. Olha que eu estou falando de 97% dos casos, 99,5% das mortes. Ou seja, se você está vacinado, você não pega. Se pega, você não vai hospitalizado. Se você for, você não morre. Então, nós temos que correr, estamos correndo rapidamente com as vacinações no Brasil para poder aí a gente poder ter um retorno mais tranquilo. Mas tem uma variante nova, a variante Delta, que exige um cuidado mais especial porque ela é mais transmissível do que todas as outras variantes que aconteceram até agora.
Senador Marcelo Castro, muito obrigado pelas suas informações, pelos seus esclarecimentos aqui e as respostas aos ouvintes aqui no programa. Senador, um grande abraço, muito obrigado e até a próxima.
Para você também, os ouvintes, estarei sempre à disposição.